Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez fazendo uma parada em Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021 lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Laurie Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da Famasul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, seu Laurie. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos vocês do estúdio. É sempre um prazer conversar com vocês para a gente levar a informação do agronegócio, que principalmente da região norte aqui do Mato Grosso do Sul.
Seu Laurie, da última vez que a gente conversou, os trabalhos de plantio estavam avançando aí na região, as expectativas eram favoráveis para essa safra. Como é que foi essa reta final de plantio e o desenvolvimento dessas lavouras até o momento? As expectativas seguem positivas por aí?
Na verdade, Guilherme, o que aconteceu? Foi um ano basicamente igual aos outros, né? Os anteriores. Tivemos um probleminha de falta inicial de chuva. Fizemos o plantio aqui, a gente torce que sempre chova no meados de setembro, esse ano atrasou um pouco também. Depois, em seguida, deu uma chuva legal, começou o plantio, principalmente da soja precoce, porque a gente planta alguma coisa de soja para fazer precoce, para poder colher e plantar a safrinha do algodão, né? Então, atrasou um pouco. Atrasou um pouco, choveu, começou o plantio. Esse primeiro soja foi plantado, inclusive do ciclo intermediário, apanhou um pouco, porque deram 10, 12, 15 dias de sol. Mas o soja é muito valente, né? Ele se regenerou ali, meados de dezembro, começou a chover normalmente. Esse mês de janeiro mesmo está espetacular. Hoje mesmo e ontem nós estamos com um dia de sol abundante aqui. Tinha chovido 5, 6 dias sem parar. A região vem, o soja vem desenvolvendo muito bem. Temos um controle sanitário interessante, né? A nossa empresa de pesquisa, o Sindicato Rural, a Fundação de Pesquisa, tem acompanhado, as próprias empresas, né? Tem feito um trabalho espetacular. Estamos fazendo preventivamente já todos os controles. Então, você vê, assim, notícias de problemas sanitários, né? Esperamos, Guilherme, que a gente avance nessa reta do meio para frente da produção, caminhando a passos largos para fazer uma excelente safra de soja por aqui.
E aí, seu Lauri, diante desse cenário positivo, como é que fica a expectativa de produtividade média? A esperança do produtor aí é realmente superar a média da safra passada?
Como eu te falei da vez passada, Guilherme, aqui é uma região que se faz bastante agricultura pecuária, é uma região que está se abrindo áreas novas com esse perfil, né, de fazer agricultura e pecuária. Então, nós estamos fazendo um trabalho forte, inclusive aumentou um pouco a área da região, todo 3% a 5% de área de soja plantada por essas condições que tem aí de tendência de preço, né, de custo. Hoje o produtor faz bastante cálculo, né? Então, dá para ver que melhorou um pouco essa condição. Quem tem dívida consegue melhorar um pouquinho a renda para fazer frente às dívidas. E quem tem uma pecuária que está um pouco degradada, aos poucos começa a abrir ela e tentar fazer que ela seja produtiva, né? Mais produtiva do que é, porque uma pecuária degradada, com os valores que tem, os valores que estão as propriedades, o valor da terra nua da região, ela é totalmente prejudicial, né? Então, tem que ter avançado um pouco essa produção, plantamos com tecnologia e estamos perseguindo, Guilherme, melhorar, assim, é o que os agrônomos, as empresas de pesquisa, as pessoas palpiteiras aí, nós melhoramos uns 3 sacas por hectare em relação ao ano anterior. O ano anterior, às vezes eu mesmo fiquei pensativo, digo, falei para você que a gente tinha perseguido 55 sacas por hectare e foi o que a gente colheu. Então, agora, como está muito bom o clima do primeiro para o terceiro ciclo, nos últimos 2 ciclos, e vem assim com uma formação de chuva muito boa para a formação do grão, nós estamos erguendo a perna e torcendo que a gente chegue nos 58 sacas com média regional aqui dessa região aqui, viu?
E aí, seu Lauri, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita por aí?
Na verdade, nós estamos viajando as máquinas, né? Essa soja precoce aí, o pessoal já está soltando colheita. Para essa semana mesmo, né? E até porque precisa urgente, com essa umidade do solo, está interessante fazer o plantio do algodão, né? O pessoal do algodão, ou milho mesmo, né? Milho mesmo. Se pensa bem que interessante que não é plantar milho agora dentro do mês de janeiro ainda. Seria uma coisa espetacular, né? E com a umidade que está no solo, né? Ficaria assim, o sonho realizado. Atrasou um pouquinho, a gente podia ser dia 20 de janeiro, já começava, hoje deu uma atrasadinha aquela semana que eu te falei antes, mas quero acreditar que dentro da semana que vem a gente já começa aos poucos colher. O forte mesmo é a partir do dia 5, dia 7, né? Dia 10, por aí, com esse atraso que deu, aí nós vamos engrenar bastante. Torcer agora que essa chuva dê essas intercaladas, como está dando nesse momento, ontem e hoje, e com esse tudo de máquina, assim, Deus abençoe, a gente consiga também tirar esse soja da lavoura, porque também é uma coisa triste, o soja está pronto para colher e a gente não conseguir tirar. Mas Deus sempre protegeu e continua protegendo e vai dar tudo certo no final. Deus, se Deus quiser, vai.
E aí, seu Lori, para manter essa expectativa de potencial produtivo nessa reta final, é preciso que o produtor fique bastante atento e realize uma série de ações, de manejos nesse curto período de tempo até a colheita para garantir esse potencial, né? O que, que ele precisa ficar atento, quais devem ser as ações primordiais para ele manter essa expectativa de elevada produtividade?
Na grande verdade, o agronegócio virou, se profissionalizou de uma maneira, que ele não admite mais o amadorismo, né? Então, aquele amadorismo que demorou 2, 3, 4 anos para aceitar, hoje ele está aceitando, né? Eu acabei de encontrar agora cedo, numa lavoura, um drone voando aí. Parei para conversar com a pessoa, era o filho, era a segunda geração do produtor que estava voando com o drone. Então, o que acontece? As coisas vão mudando muito, claro, que nem todo mundo está nessa fase ainda. Estamos começando essa fase do drone. É uma coisa que ninguém aceita, mas é na pulverização. Assim, hoje, aqui nessa região, é muito normal, as máquinas, todas elas são chipadas, estão com GPS, estão com monitor de controle. E outra, nós temos aqui, há de se frisar isso, uma fundação de pesquisa, um sindicato rural muito atuante, que acompanha, dá o suporte para o produtor rural. E o produtor que quer buscar informação, ele tem aonde buscar. Então, essa que é a verdade. Então, melhorou bastante. Por exemplo, hoje, os controles de fungicida, de percevejo, que é um mal perigoso para o soja, mas principalmente os fungicidas. Para ter uma ideia, são muito raros os casos de fungicida nessa região aqui. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo preventivo. Então, ali, também de dar os parabéns para os agrônomos avulsos, né? Uma colônia muito grande de engenheiros agrônomos que trabalham particular, para fazendas particulares, outros têm empresa de prestação de serviço, dão assistência. Esse cuidado, o manual manda que nós temos que trabalhar na ferrugem asiática, preventivamente. Por quê? Porque ela não é uma criança nova para nós, a ferrugem, nós já sofremos muito com isso. E está sendo feito esse trabalho, olha, é espetacular. Assim, o tanto que se faz. O que, que é? Preventivamente. Um ano desses, Guilherme, que nós vendemos uma parte da produção, 60% do valor que está hoje. E, basicamente, todo mundo vendeu. Não foi suicídio nenhum, ninguém ter vendido, não. O que aconteceu? O custo para fazer a lavoura não tinha subido. E nós valorizamos 10, 20, 25 reais a saca. E foi feito muito contrato. É uma região que contratou muito soja aqui. Queira Deus que a gente colhe um pouco mais, e essa sobra que a gente não vendeu, a gente vende nesse preço melhor também, né? Então, é da profissão. Agora, jogar com a profissão, o produtor também não está mais fazendo muito isso, tá? Você fala, mas vendeu muito barato. Mas na época, o produtor não vai vender se ele está no vermelho. Ele vendeu já com a condição, com a condição de cumprir. Por quê? Porque ele fez um custo que era viável para ele, né? Então, são os ofícios da profissão isso. Trabalhar com mobilização preventiva, se prevenir com doenças, ter potencial produtivo. E aí, assim, depois vem o secundário, que é o quê? Travar custo, isso é histórico. Nós precisamos travar custo, não adianta a gente querer achar que é o melhor jogador do mundo. Tem quem jogue, mas quem quiser não ter um endividamento grande na família, quem quiser ter uma produção boa, quem quiser seguir na profissão eternamente e passar para a segunda geração isso, ele tem que pensar nessa ideia de travar custo, porque lá nas décadas atrás, não é nem da nossa época que nós conhecíamos a agricultura ainda, obrigado. Lá não existia opção da gente travar custo. E aí ficava esse jogo. Hoje não, hoje tem opção, você trava se quiser. Essa semana eu tive uma discussão aqui com os clientes e uns amigos nossos aqui, inclusive dois engenheiros agrônomos. Nós vendemos ano passado a 90, 95, 100, 85, tá? Esse ano chegou a 124. Opção para a safra 2022. Soja aqui, 124. Vendeu? Vendeu muito pouco. Então, quer dizer, a gente fica com aquela dor na garganta. Vendi mal e agora eu não quero mais vender. Esse é o problema que eu sempre falo aqui brincando, mas na verdade é o vizinho e o ano anterior. Nós temos que fazer ano a ano, etapa por etapa, né? E assim está sendo feito. É o quê? É a prevenção, é travar as coisas, é caprichar para produzir. Com certeza, a gente vai fazer sempre parte de um agronegócio sadio, de um agronegócio honesto, de um agronegócio potente, cuidando do meio ambiente também, né, Dorigato? Muito interessante isso, é um assunto do momento, né? E vida que segue, né?
E aí, Salori, só para a gente encerrar falando um pouquinho de segunda safra, esse atraso no ciclo que o senhor comentou, vai chegar a atrapalhar de alguma forma os trabalhos de plantio desse milho, essa janela de plantio do milho segunda safra por aí?
O ano passado foi uma situação bem parecida e não atrapalhou muito. O que está acontecendo aqui, Dorigato, uma notícia nova que te dá, é que a região norte e nordeste do Mato Grosso do Sul vem aos poucos, não é muito, muito passo d'água, não, mas vem aos poucos implantando novas culturas, alternativas de matéria-prima secundária para ração, para a fábrica de ração. Então, começou já uns 3, 4 anos atrás um milheto, se desenvolveu variedades que tem uma produção interessante, né? Uma produção interessante por hectare, desde que seja bem trabalhado. O sorgo, por uns motivos de pesquisa, ele tem uns probleminhas também que ele prejudica o solo para o ano seguinte, mas já surgiu maneiras de manejo que está dando para plantar, aumentou bastante a tendência do plantio de sorgo aqui para essa região norte aqui. Era uma região que... Então, você sente assim, o milho vai plantando, não deu mais milho, vai acabar fazendo uma cultura alternativa, até porque essas culturas alternativas, na pior das hipóteses, elas vão fazer uma excelente cobertura de solo, né? Então, nós estamos nessa fase, assim, de implantação de novas culturas alternativas, claro que não a passos largos, igual planta milho, mas se atrasar um pouco a janela, é a recomendação das nossas entidades todas. Não fura muito a janela, porque geralmente atrapalha muito a produção final dessas áreas onde saiu fora da janela. E aí tem a opção das alternativas, que é um custo mais interessante, sem risco de tomar muito prejuízo, até porque o custo da implantação de uma lavoura de milho, safrinha, também não está muito barato, né? Então, é um jogo muito difícil querer plantar fora da janela, né?
Seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
A mensagem final do Gato é que sempre, né, do produtor rural, encarar o sol, acompanhar, valorizar muito os nossos gerentes, os nossos engenheiros agrônomos, esse pessoal da tecnologia, não desprezar a tecnologia, andar junto com pessoas que gostam da evolução, mas sempre cuidando a condição que você tem para acompanhar essa evolução. Se você tiver com a condição de acompanhar a evolução, a tecnologia que tem, a passos largos, você passa isso. Se não tiver, você vai com passos mais curtos, que também você vai conseguir. E nunca deixar de lado essas novas ferramentas e tecnologias e o cuidado preventivo é o grande remédio da agricultura que nos últimos anos surgiu no Brasil. E a comercialização, cada um tem a sua. Eu acho que assim, interessante, nós vemos defendendo muito essa tese de travar custos, né? Não, nós, num momento lá atrás, que não é bem da nossa geração, tivemos muito, muito, muito problema de não travar custos. Então, hoje, nós temos a coisa funcionando, vamos valorizar bastante as empresas que são parceiras nossas, empresas seguras, que não vai ter problema, para nós poder ir fazendo frente e continuar sendo essa mola que é o agronegócio para o Brasil, né? Continuar sendo, e Deus queira assim que a gente continue assim, com certeza nós vamos fazer uma boa safra, vamos plantar safrinha, vamos continuar produzindo alimentos aí, no momento difícil que nós estamos passando, Dorigato, vamos usar bastante a força, a honestidade e o trabalho para enfrentar, tá? Um abraço a todos vocês aí da Notícia Agrícola, sempre um prazer conversar com vocês, tá?
Seu Lauri, mais uma vez, muito obrigado, a gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, e a gente seguir acompanhando os trabalhos de colheita aí na região, muito obrigado.
Abraço, até breve.
Esse, o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da FamaSul, na região de Chapadão do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão o desenvolvimento das áreas de soja dessa safra verão 2021. Segundo o Lauri, o desenvolvimento dessas áreas está bastante positivo até o momento. A região passou por um período de falta de chuvas, um período de estiagem, mas as condições melhoraram bastante a partir de dezembro, também no mês de janeiro. As lavouras se recuperaram bastante satisfatoriamente e aí a expectativa é de superar a média de produtividade da safra passada, elevando esse patamar em pelo menos 3 sacas por hectare. O seu Lauri também comentando que os trabalhos de colheita devem começar nas primeiras áreas a partir do final dessa semana, ganhar força a partir do dia 10 de fevereiro e aí ainda garantir uma boa janela para o cultivo do milho segundo a safra. Aquelas áreas que ficarem fora da melhor janela para o milho, aí a opção do produtor deve ser apostar em culturas alternativas que vem ganhando força lá na região, a cultura do milheto, também a cultura do sorgo, que permitem uma opção de custo menor do que o milho e uma produtividade e rentabilidade melhor do que o milho cultivado fora da melhor janela lá na região. Então essa deve ser a opção do produtor que ficar fora da melhor janela para o milho lá na região. Seu Lauri também comentando a situação de mercado. Grande parte dessa safra de soja já negociada, com preços bastante menores do que os atuais, mas que na época em que foram fechados foram valores bastante satisfatórios. Seu Lauri destacando que a conta que o produtor fez com seus custos de produção, com a sua rentabilidade, eram favoráveis, por isso foram fechados bastante negócios e é isso que o produtor precisa ficar atento. Não querer ganhar sempre, ganhar o máximo possível, mas sempre cobrir os seus custos, se manter na atividade, garantir os seus investimentos e ir seguindo ano após ano, passando de geração a geração, se mantendo nas atividades. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.